nobres colegas vereadores, amigos aqui presentes, meu boa noite. Neste momento, gostaria de pedir a todos os nobres vereadores a se posicionarem de pé para abrirmos a 7ª sessão ordinária da 18ª legislatura do dia 8 de abril de 2019 para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do dia 8 de abril.
Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso.
Neste momento, informo aos nobres colegas vereadores, ao público aqui presente, que o nosso presidente se encontra com um probleminha de saúde e não pôde comparecer esta sessão. E, neste momento, eu gostaria de compor a mesa, convidando o segundo vice-presidente, o senhor vereador Chinei Geone, para fazer assento aqui na mesa. E também acredito que o vereador Marcelo Mota não vá comparecer à sessão também por ter um compromisso em Floriano e talvez não chegasse a tempo. Então gostaria também de convidar o nosso segundo secretário, o vereador Adão Moura, a fazer parte aqui da mesa para assumir os trabalhos na noite de hoje. Então, neste momento, o vereador secretário, segundo secretário, irá fazer a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Boa noite a todos. Extrato eletrônico da 6ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica tipo sessão ordinária, abertura 1/4/2019 às 19 horas, encerramento 1/4/2019 às 21h52. Mesa diretora, presidente Tarles Santos Souza, PSD. Primeira vice-presidente Surama Santana de Souza Martins, do DEM. Primeiro secretário Marcelo Marden Pinto Mota, PDT. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, Avante. Élvia de Almeida dos Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciano Oliveira Martins, PCdoB. Marcelo Marden Pinto Mota, PDT. Martinez Geone da Silva Duarte, PT. Odaí Pereira Holanda, PDT. Surama Santana de Souza Martins, DEM. Tarles Santos Souza, PSD. Expedientes, correspondências expedidas. Ofício número 03/2019, da vereadora Élvia Almeida Santos, correspondências recebidas. Ofício número 046/2019, da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Nota do Sindicerme. Ofício número 003/2019, da Associação de Criadores e Pequenos Produtores, a famílias da região do Bom Jardim e Inhuma. Leitura de matérias, projetos de emenda à Lei Orgânica número 26 de março de 2019, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que altera o parágrafo 2º do artigo 188 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe. Projeto de Lei número 7 de 2019, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, altera a Lei Municipal número 403/2012 e revoga a Lei número 410/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências. Matérias do expediente. Indicação número 47/2019, autor Luciana Martins. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, que a SDR do Estado seja, sejam perfuração de poços tubulares na zona rural das localidades Cardoso, Vicente Ramos, Curralinhos, Paraíso, Dom Quer, Bom Sossego, Riacho Seco. Aprovado. Indicação número 48 de 2019. Autor, Élvia Almeida. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, a realização de parcerias com a Secretaria Estadual para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, CEID, para conseguir próteses e cadeiras de rodas para os deficientes físicos. Aprovado. 3. Indicação número 49 de 2019. Autor, Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reposição de lâmpadas nos postes das ruas do bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade. Aprovado. Indicação número 50 de 2019, autor Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feito a limpeza, roço e capina das quadras 13, 14 e 15 no bairro Centro, nesta cidade. Aprovado. Indicação número 51 de 2019, autor Marcelo Mota. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação e reposição de lâmpadas nos postes das ruas do bairro Vila Parnaíba, 140, nesta cidade. Aprovado. Indicação número 52 de 2019. Autor, Marcelo Mota. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda a recuperação e reposição de lâmpadas nos postes das ruas do bairro Coqueiro, nesta cidade. Aprovado. Indicação número 53/2019, autor Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, que sejam feitas disponibilizados transporte e alimentação para os usuários da Casa de Guadalupe na cidade de Teresina. Aprovado. Indicação número 54 de 2019. Autor, Martinei Duarte. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a conclusão do roço e limpeza no cemitério local. Aprovado. Indicação número 55 de 2019. Autor, Martinei Duarte. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com o pissarramento e recuperação da estrada que liga o bairro Coqueiro ao bairro Vila Boa Esperança. Aprovado. Indicação número 56 de 2019. Autor, Martinei Duarte. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, na forma regimental, que proceda a troca do teto das residências cobertas por palha no município. Aprovado. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, Elvio Almeida dos Santos, PSD. 2, Luciana Oliveira Martins, PCdoB. 3, Adão da Silva Moura, Avante. 4, Jesse James Lima Miranda, PSD. 5º, Odaí Pereira Holanda, PDT. 6º, Martinei Geone da Silva Duarte, PT. Marcelo Mar de Pinto Bota, PDT. Surama Santana de Souza Martins, do DEM. Tarles Santos, PSD. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão.
Concluída a leitura da ata da sessão anterior, pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada, dando continuidade, o nosso segundo vice-secretário Adão irá fazer a leitura da pauta do dia. Eu gostaria de pedir o Baiano depois, em nome assim, da Câmara, fazer um documento, moção de pesar, em nome do seu galego.
Indicação número 16/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, que proceda através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em caráter de urgência, serviços de reparos e melhorias sanitárias de higiene nas instalações do prédio do Matadouro Público Municipal. Justificativa. Após muitas reclamações de funcionários do prédio e dos magarefes, visitamos o local e verificamos as péssimas condições de higiene para com o trato das carnes consumidas em nossa cidade e do armazenamento de gado. Dessa forma, mais uma vez cobramos que providências urgentes sejam tomadas no sentido de limpeza e reforma do prédio. Martinei Geone da Silva Duarte. Indicação 18/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda à recuperação com patrulhamento da estrada que liga os bairros Bela Vista e Coqueiro. Justificativa. Essa solicitação atende a uma cobrança constante das pessoas que trafegam por essa via, bem como também de proprietários de residências e sítios daquela região. Martinei Geone da Silva Duarte, vereador. Indicação número 17/2019. Excelentíssimo presidente, senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvir do plenário, que proceda a reforma do prédio do Memorial Porto Seguro, Museu da Cidade. Justificativa. No referido prédio se encontra utensílios domésticos, objetos, fotos e documentos importantes que registram a história da nossa cidade. E como o referido prédio encontra-se em condições precárias, com goteiras, portas quebradas, vazamento de água, cobramos uma urgente reforma neste longradouro público. Martinez Geone da Silva Duarte, vereador. Indicação número 8 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a conclusão do bueiro na rua Bom Jesus, bairro Centro. Justificativa: amenizar os transtornos de alagamento nas residências de alguns moradores do local, impedindo o trabalho das pessoas que têm seu quintal alagado. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Indicação número 2 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a reforma do mercado público municipal. Justificativa: a pedido dos usuários e permissionários e devido à situação dos banheiros do prédio, que em si solicita urgência no atendimento desta indicação. Vereador Adão da Silva Moura. Indicação número 3 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor secretário de Infraestrutura de Guadalupe, após ouvido o plenário, na forma regimental, que realize serviços de reparos em trecho de via pública próximo à academia HB Fitness, que está completamente esburacada e com esgoto a céu aberto. Sala das Sessões, Guadalupe, 8 de abril de 2019. Odair Pereira Holanda, vereador. Justificativo: os reparos solicitados visam garantir a melhoria da infraestrutura da via pública. Indicação 24 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, que proceda com a reforma e reestruturação do farol da educação no centro da cidade. Justificativa: este pedido de providências atende a pedido dos usuários e também é uma necessidade para melhorar a qualidade nos estudos dos nossos estudantes. Gabinete do vereador Marcelo Mota. Indicação número 23 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construído redutores de velocidade, quebra-molas, na rua Mariano de Castro, no bairro Centro, nesta cidade. Justificativa: este pedido de providências atende à reivindicação da população. Gabinete do vereador Marcelo Mota. Indicação número 22 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construído redutores de velocidade, quebra-molas, na rua Mista, no bairro Coqueiro, nesta cidade. Justificativo: este pedido de providências atende à reivindicação da população. Vereador Marcelo Mota. Ofício número 7 de 2019, ao senhor Helen Gera de Brito Moura, secretário de Estado da Educação. Assunto: Universidade Aberta, barra vestibular 2019. Excelentíssimo senhor secretário, ao tempo em que a cumprimentamos, solicito informações concretas acerca da implantação da Universidade Aberta em Guadalupe, de acordo com o ofício 0165/2018, recebido no ano passado. Este fato teria ocorrido com a inserção na terceira etapa de vestibular, o UAP. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Elvia de Almeida Santos, vereadora. Ofício número C, 2019, a excelentíssima senhora Marlenildes Lima da Silva, secretária de Estado da Cultura. Assunto: solicitação de materiais esportivos e apoio financeiro. Excelentíssima senhora secretária, ao tempo em que a cumprimentamos, solicito a aquisição de materiais esportivos e apoio financeiro para a realização de campeonatos, entre outros eventos esportivos. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Elvia de Almeida Santos, vereadora. Ofício número 5 de 2019, ao senhor Arão Martins do Rego Lobão, diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, DETRAN. Assunto: parceria para liberação de habilitação gratuita e programas de educação no trânsito. Excelentíssimo senhor diretor, ao tempo em que cumprimentamos, solicito parceria para a liberação de habilitação gratuita para a população carente. Nos dias de hoje, este é um documento tão necessário quanto o CPF e RG, e devido ao valor para a aquisição deste, uma boa parte da população não tem condições financeiras para aquisição de tal, em virtude de saber da existência de parceria para tal fim. Solicito ainda para o município de Guadalupe, bem como programas educativos para o trânsito. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Elvia de Almeida Santos, vereadora. Ofício número 4 de 2019, ao senhor Rafael Tágira Fonteles, secretário da Fazenda do Estado do Piauí. Assunto: liberação de verbas para a conclusão de serviços. Excelentíssimo senhor secretário, ao tempo em que cumprimentamos, solicito a liberação de verbas, segundo ofício anexo, para a conclusão do sistema de tratamento de esgoto do município de Guadalupe, Piauí. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Elvia de Almeida Santos, vereadora. Indicação número 5 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja encaminhado à Câmara Municipal de Guadalupe projeto de lei que emenda a Lei Municipal número 449/2014, que cria o componente municipal do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica, PMAC, /AB/municipal, na forma de incentivo financeiro de desempenho para que inclua os agentes comunitários de saúde. Aqui tem agentes comunitários de saúde.
Já. Neste momento, como a pauta foi concluída, eu gostaria que o vereador Adão Moura fizesse as inscrições dos vereadores que forem usada a palavra nesta noite de hoje. E quero assim registrar aqui a presença dos nossos amigos que estão participando aqui da nossa sessão: Carlos Chagas, seu Manuel Lapa, seu Elísio, Raimundo Alves, Sebastiana. Em nome dela, cumprimento os demais amigos e sintam-se acolhidos por esta casa, por os vereadores aqui, todos presentes. Enquanto as inscrições são realizadas, em nome assim de todos os vereadores aqui presentes, gostaria de deixar registrado a nossa moção de pesar ao falecimento do nosso amigo Antônio Galego, né, que faleceu antes de ontem, foi sepultado hoje pela manhã, e a gente assim fica muito triste, né, uma morte repentina, onde a população de Guadalupe se deparou em poucos dias já com o conhecimento do problema e logo após a notícia do falecimento. Então, que Deus possa estar confortando os corações dos familiares, amigos, da esposa Janelice, né, que ficou aí com uma bebê na barriga de 6 meses, mas que com certeza Deus dará força para que ela possa, né, superar tudo isso e ter sua filha saudável. Também sabemos que o nosso amigo Antônio Galego tem os filhos que moram aqui em Guadalupe, irmãos, né, os filhos têm a Silvana, que trabalha no nosso município, é psicóloga, tem o Silvio, quem mais aqui? Silvanísio, David, né, e os irmãos, eu estou lembrando aqui da dona Terezinha, que é a mãe da Cida, da professora Cida e da Iraneide, e tem o Neutan, né, também, que é irmão, Neutan. Então, em nome dos seus familiares, a gente deixa aqui o nosso abraço. E, com certeza, nós, amigos, fazemos e damos a nossa solidariedade, mas a conformação e o consolo, só Deus pode, neste momento, estar dando a todos os familiares. Então, quero saber se as inscrições já foram concluídas para a gente iniciar. Quem é o primeiro orador? Então, neste momento eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos os amigos que se encontram presentes nessa noite, em nome do meu amigo Jonas, em nome do meu amigo Raimundo, presidente da AMC, em nome da minha comadre Sebastiana, sintam-se todos acolhidos nesta noite, nesta casa. Inicio minhas palavras falando a respeito de alguns ofícios em que remeti no dia de hoje para órgãos estaduais, visando assim parcerias para o nosso município. Primeiro ofício, trata-se de um ofício para Rafael Tágera Fonteles, que fala a respeito da conclusão da rede de esgoto do nosso município. Sabemos que é essencial a conclusão dessa rede de esgoto, pois podemos observar alguns transtornos que estão sendo causados no nosso município em meio às ligações que estão sendo feitas na nova rede, fazendo assim com que estourem fossas, trazendo transtornos como mau cheiro, entre outros. A conclusão dessa rede de esgoto vai possibilitar, sim, uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Estive na semana passada conversando com o diretor da regional da AGESPISA, o senhor Carlos, em uma visita que ele fez até Guadalupe para a vistoria da questão da liberação do posto da Cefaz para a resolução do problema da falta d'água dos bairros Bela Vista e Cruzeta. Na oportunidade, conversei com ele a respeito do problema da rede de tratamento de esgoto do município de Guadalupe. E o mesmo informou que não teria sido concluído ainda devido a uma parcela que ainda faltava para ser depositado e para que a empresa pudesse, assim, concluir essa rede de esgoto tão necessária para o nosso município. A partir daí, somando forças diretamente com a AGESPISA, esta vereadora resolveu fazer um ofício também, cobrando para que seja solucionado o mais breve possível essa rede de esgoto para o nosso município. Outro ofício que trouxe essa noite para esta casa trata-se diretamente para o senhor Arão Rego Lobão, que é o diretor do DETRAN. Na segunda-feira passada, estive conversando com o diretor-presidente no município de Teresina e, na oportunidade, solicitei habilitações para a população carente. Sabemos que isso é possível, a liberação de algumas habilitações para aqueles que não podem diretamente, através de parcerias, de inscrição, enfim. E por que não aqui em Guadalupe? Em épocas passadas, me recordo que alguns guadalupenses já conseguiram essa habilitação por meio de parcerias dessa forma. Então, mais uma vez, venho solicitar para que possa ser contemplado o nosso município e também programas educacionais para o nosso trânsito, que a gente vê que é bastante necessária a educação no trânsito no nosso município. Outro ofício que trouxe esta noite vai diretamente para a Secretaria de Cultura, uma vez que procurei não vi nomeação secretário de esportes, acredito eu que a Secretaria de Esportes esteja inserida dentro da Secretaria de Cultura, pedindo assim parcerias e aquisição de verbas para vários eventos esportivos no nosso município. Nós sabemos que a juventude guadalupense é verdadeiramente apaixonada pelo esporte. E quanto mais apoio os nossos jovens tiverem para a prática esportiva, melhor será. Assim esperamos. Trouxe também um ofício para o atual secretário de Educação, Elenguera. O ano passado, enviei um ofício 01-2018 para a ex-secretária de Educação, Rejane Dias, e para o governador do estado, Wellington. Recebi, em contraproposta, um ofício dizendo que Guadalupe seria inserido na terceira etapa da UAP. E até agora, nada. Então, esta vereadora cobra mais uma vez esse benefício que é muito importante para o nosso município, para os nossos jovens, para as famílias dos guadalupenses, que é a Universidade para Guadalupe. Esperamos que o novo secretário possa, sim, trazer uma resposta concreta. Estive, inclusive, conversando com o novo secretário através das redes sociais, que tem planos para julho, mas como, de fato, não temos nada oficializado, resolvi enviar o ofício e, assim, esperar uma resposta concreta para que os nossos jovens cidadãos guadalupenses possam, assim, ter a oportunidade de cursar um curso superior no nosso município, sem precisar sair para cidades afora. Como também trouxe um indicativo, que seria a modificação da Lei 449/2014. Essa lei, ela fala a respeito do PEMAC para os profissionais de saúde. Todos os profissionais de saúde do nosso município estão inseridos para receber tal verba, que é uma verba que refere-se diretamente à questão da produtividade, menos os agentes de endemias. Razão pela qual, segundo uma conversa que tive com o secretário de saúde, estes profissionais não recebem. Por esse motivo, resolvi fazer este indicativo para ver a possibilidade destes profissionais, agentes de endemias, estarem aí também recebendo o PEMAC. No mais, semana passada, a vereadora e professora do município, Elvia Almeida, elaborou um projeto de integração entre a saúde e educação, com o nome Saúde e Escola, Juntos para uma Vida com Qualidade. Ontem, dia 7 de abril, comemoramos o Dia Mundial da Saúde, mas podemos observar que ainda faltam muitas ações para que realmente a população brasileira, de forma geral, possa sim ter uma saúde com mais qualidade. E sabemos que através da educação, várias são as doenças que podem ser evitadas. A partir desse projeto que a vereadora e professora Elvia entregou para a secretária de educação, entregou também para o secretário de saúde, espera-se que os profissionais da saúde que compõem o NASCE possam vir até as nossas escolas, ainda no primeiro semestre, com ações educativas e preventivas para a nossa criança. Esse projeto, ele contempla a vinda do psicólogo
para trabalhar diretamente a questão do bullying, entre outros, da nutricionista para falar a respeito da alimentação saudável, fonoaudióloga para falar a respeito da fala e da audição, também contempla nutricionista, enfim, os profissionais do NASF, fazendo assim essa parceria muito importante que nós já sabemos que existe no PSE, que é o Programa de Saúde da Escola, mas buscando trazer para o primeiro semestre como forma preventiva na saúde de nossas crianças. Também conversando com o secretário Paulo Rocha, este me informou que nesta semana dos dias 8 a 13 será realizada a Semana da Saúde também nas escolas. Esse ano com o tema de imunização para colocar em dia a vacina das nossas crianças. No mais, pedir a Deus que nos abençoe e que nesta próxima sessão possamos estar todos juntos novamente. O meu boa noite e até a próxima sessão.
Neste momento, eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Senhora Presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes nessa noite, saudar a todos com meu cordial boa noite. Senhora Presidente, hoje, Dia Mundial do Combate ao Câncer, e nós viemos aqui ter que lembrar do falecimento do nosso amigo Antônio Galego, infelizmente, mais uma vítima dessa doença. E que nós possamos, nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer, está lembrando de que podemos ter ações preventivas para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E deixar aqui também os meus mais sinceros pêsames à família de uma pessoa que era muito querida no nosso município. A gente pode ver pela quantidade de gente que se mobilizou para prestar solidariedade a sua família. Senhora Presidente, queria informar a população do nosso município, que em conversa com o juiz da comarca, ele me informou que a justiça itinerante estará se fazendo presente em nosso município no mês de junho, provavelmente entre os dias 3 a 7 de junho, a justiça itinerante estará em Guadalupe prestando serviços de assistência judicial a pessoas que não têm condição de pagar e que não sejam contenciosos, for para fazer acordo, emissão de documentos, casamentos comunitários. No começo de junho, quem tiver em mente precisar desses serviços, o Poder Judiciário estará presente em nosso município e nossa comarca através da justiça itinerante. Nessa noite, senhora Presidente, apresentei um requerimento pedindo aqui a recuperação ali do trecho próximo à Academia HB Fitness. Quem passa por ali vê que a via está completamente esburacada e além de ter um esgoto ali estourado a céu aberto. Guadalupe hoje vive momentos de que a gente olha por toda a cidade, muito por conta também da ação das chuvas, uma degradação da infraestrutura do município. Ali na rua Getúlio Vargas, a gente viu hoje até populares postando vídeo de bueiros estourados, de crateras, verdadeiras crateras que têm aparecido. Nosso amigo Eloy também nos mostrou ali que lá onde ele mora está passando por esse problema também. E a gente pede que a Secretaria de Infraestrutura tome as providências cabíveis para que o município e os nossos populares não sofram tanto nesse período. Senhora Presidente, como foi também aqui Em sessões anteriores, nós aprovamos uma lei municipal com o intuito de colaborar com o município. Foi a lei de uso e ocupação do solo e a lei também aprovando o plano municipal de resíduos sólidos e a lei de uso e ocupação do solo. No intuito de que o município pudesse mais brevemente se habilitar junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente na questão do ICMS ecológico, que vai melhorar as receitas no município. No entanto, eu tenho visto que a prefeitura tem feito as coisas tudo de forma muito apressada e sem os devidos critérios. Na sessão anterior, falei sobre um decreto municipal nomeando membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que foi feito completamente sem critério, sem obedecer à lei municipal. Na semana passada já vi que foi publicado um plano municipal de educação ambiental que não foi discutido com a população, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios. Portanto, não reflete a realidade do município, ninguém discutiu esse plano com a sociedade e é lamentável que o município esteja pensando somente na vantagem econômica e não no efetivo benefício para a nossa população. E, por fim, com relação ao ICMS ecológico, esses recursos já estão comprometidos, porque o município de Guadalupe firmou contrato com um escritório de advocacia, contrato que a gente acha um tanto quanto temerário, porque 20% desses recursos já vão ser destinados para esse escritório, um escritório em Teresina, e aqui no extrato de publicação do contrato, 20% do que o município conseguir arrecadar já tem destinação para esse escritório. Aí eu quero saber qual é o serviço que vai ser prestado para que 20% do acréscimo nas nossas receitas já tenha essa destinação para esse escritório. Também vi, senhora presidente, algumas publicações. Concordo aqui plenamente com a vereadora Elva quando ela fala em integração entre a educação e a saúde. Isso traz significativos ganhos, né, para o nosso município. No entanto, tem que se ver as prioridades. O município de Guadalupe tem tido outras prioridades. Por exemplo, aqui dia 23 de maio vai haver uma licitação para a contratação de uma agência de publicidade, para fazer publicidade. É uma gestão que gosta muito de mídia, isso nós estamos vendo. E para que a mídia fique bem feita, nada mais do que cadê a prioridade? A gente está sofrendo, nosso povo está sofrendo, nosso hospital está às ruínas e a gestão está preocupada em contratar a agência de publicidade. E vi também outra publicação para reforma do prédio da prefeitura. Ainda não temos os valores, foi publicado só o extrato da licitação, o aviso, e quando for publicado o edital, a gente vai estar falando quais são os valores dessas licitações. Por fim, senhora presidente, lhe parabenizar pelo relatório do Tribunal de Contas. Tive acesso hoje ao relatório. O relatório aponta que a sua gestão, no ano de 2017, à frente dessa casa, cumpriu devidamente todos os índices constitucionais e cumpriu com a boa gestão. É o que aponta o relatório do Tribunal de Contas. O que não se pode dizer o mesmo com relação à Prefeitura Municipal de Guadalupe, onde a gente pode trazer aqui algumas ocorrências que o relatório aponta, como informações incompletas sobre locações de veículos. O município licitou e não informou para o tribunal, nos termos da decisão plenária, os veículos que, por determinação do tribunal, tem que ser informado. Portanto, causou uma divergência aqui, um gasto de R$ 159.716 reais no ano de 2017, sendo que só foi informado um veículo para o Tribunal de Contas.
execução de despesas antes da assinatura do contrato. O município estava executando despesas e depois licitava para justificar. Isso aconteceu em dois contratos. Um contrato com a Aerovip Viagens em Turismo, que inclusive eu questionei aqui em 2017 essas compras de passagens aéreas. Foram compradas passagens aéreas sem licitação e o Tribunal de Contas detectou. O Tribunal de Contas detectou também gastos com a futura distribuidora de alimentos que não tinham base legal, o que configura ato de improbidade administrativa. A ausência de inelegibilidade, de informação dos processos de inelegibilidade não foram feitos. E, por fim, a contratação de servidores sem concurso público. Nós aprovamos uma lei para o tão sonhado concurso que os nossos jovens tanto almejam. Infelizmente, foi vetado pelo Executivo. Enquanto isso, a farra de contratações não param. Inclusive, hoje já foram publicadas contratações de pessoas sem concurso público. E o município insiste em fazer essa prática ilegal e imoral. Boa noite, muito obrigado a todos.
Neste momento, Então, neste momento, eu convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora, presidente da Câmara desta sessão, vereadora Surama, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, população, se sinto acolhidos aqui em nome do nosso amigo Eloy, do ex-vereador Elísio, do líder comunitário seu Manuel Lapa, Raimundo Alves e demais amigos aqui conosco nesta noite. Meus amigos, nessa sessão a gente tomou a iniciativa de mais uma vez apresentar solicitações ao poder público através de indicações de lei, cobrando da excelentíssima senhora prefeita a recuperação daquele trecho da rua que liga o bairro Bela Vista e o bairro Coqueiro, a rua Santo Expedito, que passa ali ao lado do lixão da nossa cidade, né? Nós fomos procurados em nosso gabinete pessoas que solicitam uma recuperação, um pissarramento, principalmente agora com as fortes chuvas que aconteceu. Praticamente aquela estrada se encontra intrafegável, do Bela Vista ao bairro Coqueiro. Está aqui a solicitação, segue para o gabinete da senhora prefeita. A outra indicação, a 016, cobra pela terceira vez da administração da nossa prefeita, Neidinha Lima, providência sobre o estado insalubre que se encontra as instalações lá do matadouro público de nossa cidade. Vereadora Surama, eu estive esse final de semana lá na visitando alguns amigos que têm propriedades ali ao lado do matador, e a gente pôde presenciar pela quarta vez o estado que se encontra, não só o prédio físico, as instalações, como os currais, o estado de conservação daquelas cercas, enfim, a fedentina de alguns animais mortos lá próximo ao matador. A gente não pôde ter acesso à parte interna daquele prédio porque estava fechado, mas a frustração, a cobrança é muito grande das pessoas que trabalham ali e dos magarefe que comercializam, pegam as carnes para repassar para a população de Guadalupe. Então a gente se soma a essa população e cobramos que a prefeita busque uma forma de recuperar o matadouro público de nossa cidade. O matadouro já tem 11 anos que foi instalado em nossa cidade, de lá para cá nenhuma reforma foi implantada. Quero informar aqui a colega companheira vereadora Elvia de Almeida que essa cobrança sua da indicação 05, que trata sobre a inclusão dos agentes de endemia, né, ao PEMAI, que são simplesmente alguns profissionais da área da saúde que ainda não recebem essa gratificação. Então é uma gratificação que os profissionais, enfermeiros, médicos, né, e está hoje de fora os agentes comunitários de Endemias. A vereadora Eva foi procurada, eu também, e me soma a sua reivindicação, e assim a gente busca uma forma, como em alguns municípios do Piauí, eles mesmo têm conhecimento, senhora vereadora, que já existe essa gratificação para a categoria deles. Então vamos nos somar para que esse benefício chegue a essas pessoas. Quero agora apresentar aqui um documento e reafirmar aos presentes e às pessoas que nos acompanham através das redes sociais, desmentir aqui o que foi pregado através de alguns veículos de comunicação sobre a transmissão do canal do SBT em nossa cidade, que segundo a administração pública era necessário que uma equipe da TV Cidade Verde viesse ao nosso município para modificar o sistema analógico para digital. Bem, além que essa equipe venha em nosso município, é necessário que a prefeitura firme um contrato com a TV Cidade Verde, vereadora. Desde o mês de outubro de 2018, que nós estamos, as pessoas que não têm TV a cabo, não têm parabólica, estamos sem a transmissão do SBT, da TV Cidade Verde, nossa cidade. E nós sempre viemos cobrando aqui, batendo nessa tecla, para que a prefeita buscasse uma forma de fazer esse contrato. E depois de seis meses de espera, de cobrança, dos anseios da nossa população, somente agora, está aqui o contrato, pesquisei, encontrei hoje no Diário dos Municípios, um contrato entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a empresa TV Cidade Verde. Um contrato no valor de R$ 2.000 para manutenção dos equipamentos aqui na cidade e a transmissão desse sinal aqui em nossa cidade. No valor de R$ 2.000, contrato esse firmado agora no dia 1º de abril de 2019. Então, colegas vereadores, já se passou o quê? 8 dias e no final do mês R$ 2.000 vai cair na conta da TV Cidade Verde. Então, eu peço aos colegas vereadores que vamos buscar uma forma de dar pressão ao setor responsável da administração pública, que possa buscar uma forma dessa equipe vir o mais rápido possível regularizar o sinal da TV Cidade Verde. Porque o contrato foi firmado após 6 meses sem a transmissão desse canal. Então, meus amigos, isso mostra mais uma vez a desorganização, o descaso de uma administração que, não, que como disse o meu colega vereador Daí, que realmente vive do marketing da propaganda, que se preocupa com coisas não tão importantes no nosso município como contratar uma agência de propaganda da administração pública para autopromover a pessoa da senhora prefeita e sua equipe. Digamos assim, nada contra, mas que os serviços básicos de nossa população, como médico no hospital constante é necessário, medicação, aos postos de saúde, bem como também uma limpeza nos bairros da nossa cidade, o bairro Coqueiro e o bairro Cruzeta estão aí sem ainda ter esse atendimento, como foi pregado em rede social, que toda a cidade seria limpa no período do inverno. As pessoas cobram dos vereadores para que esse serviço tenha uma maior rapidez. Então, cabe nós, enquanto vereador, cobrar e exigir a limpeza das nossas ruas, bem como também foi reforçada aqui a reivindicação do morador Eloy, que cobra o quê? Simplesmente que a equipe de recuperação de calçamento recupere um trecho ali da rua Inácio Gonçalves, né, devido à enorme cratera que está aberta lá há mais de quê? 20 dias, não é isso? É isso, nessa base, né? 20 dias. E não poderia de reforçar sua cobrança, porque aqui é a Casa do Povo, então a gente pede mais uma vez que a administração de Nedinha Lima desça do salto e se atente para as dificuldades, pelos anseios e as cobranças da nossa população. Era o que eu tinha para essa noite, uma boa noite a todos.
Neste momento, como vereador Adão não vai usar da palavra, vou falar aqui mesmo da mesa. Quero assim, já iniciando as minhas palavras, me somar ao pronunciamento do vereador Marchinei Geone em relação às cobranças, em relação às prioridades que a população de Guadalupe vem acompanhando, que ela está desassistida por parte da atual administração. Então, como vereadora deste município, quero assim aqui pedir também, me somar, que as prioridades realmente sejam atendidas na parte do hospital em termos de medicamento, a questão da conclusão dos postos de saúde do nosso município, para que realmente possa vir atender a demanda do nosso povo. Quero assim me somar às diversas cobranças que tenho recebido por parte da população, principalmente no bairro Coqueiro, em relação ao mato. Ruas estão sendo tomadas pelo mato, principalmente ali, tanto ao acesso da estrada da Vila Boa Esperança, que é a quadra, ao bairro Coqueiro, quanto ao mato e também alguns trechos que também se encontram nas redes sociais, né? Devido à chuva, existe muita lama, carros que estão atolando, né? Nesse período, que muitas mães de famílias, né, têm seus filhos que estudam na escola IEB, e o acesso da quadra ali pelo bairro Coqueiro é mais próximo. Então, a gente pede essa prioridade, porque eu tenho certeza, o valor que se é pago mensalmente, através da Secretaria de Infraestrutura, a questão do lixo do nosso município, a gente sabe que tem condição o município de Guadalupe de oferecer à nossa população uma limpeza melhor nos bairros da nossa cidade. Então, não vamos achar que os nossos pedidos não são importantes, ou que no momento que a vereadora Surama, o vereador Martinei ou outro vereador aqui está reivindicando, esse benefício vai vir direcionado a mim, não. Nós estamos aqui porque estamos atendendo aos anseios da nossa população. Eu sou procurada diariamente. Hoje mesmo fui ao cemitério, está lá. O cemitério também, que era para se manter limpo, porque qualquer hora do dia ou da noite a população necessita utilizar aquele local, como também aquele entulho que se encontra ali em frente ao cemitério. Quantos dias não foi tirado aquele lixo lá de fora? Lá de dentro do cemitério está lá fora. Então, são coisas que deixam assim, a nossa cidade com cara e um aspecto horrível. Hoje visitei aqui o farol, fui na casa da Roseni, está aqui o centro da nossa cidade, aqui, ali na... meu nome, memorial... Farol da Educação, tomado pelo mato também. Então, no centro da nossa cidade. Então, vamos priorizar. Não vamos lembrar só no final do mês se tirar uma nota para se pagar uma empresa. E nós estamos tendo a consciência que esse serviço não está sendo feito como ele devia. Então, a gente pede esse cuidado. Quero, assim, também me somar às palavras do vereador Odair Holanda em relação ao que ele falou, né? Mostrou aqui através de documentos, né, que se encontram no diário do município, a questão dessa locação de veículos que foi constatado pelo Tribunal de Contas, essa irregularidade, um valor quase de R$160 mil, que anteriormente já tinha sido abordado por ele, a questão também do valor que se é pago a publicidades. Eu quero, na próxima semana, trazer, Odair, o valor real do que se é pago, tanto no município de Guadalupe, o que se é pago através em Teresina, dessas agências de publicidades, para nós informarmos realmente a população o que se está sendo pago realmente de publicidade nessa atual administração. Vamos pegar um valor real para nós analisarmos e a população tirar suas próprias conclusões se esse valor estivesse sendo comprado medicamentos, a população estaria sendo muito mais bem assistida. A questão também do concurso público. Nós queremos uma resposta por parte da atual gestão. Quando vai ser realizado o concurso público do nosso município? Nós, vereadores, fizemos a nossa parte em dezembro do ano passado. Nós aprovamos aqui. Ela prometeu o quê?
Vereador.
Por não, vereador.
Eu quero só fazer um registro que eu tive com o presidente desta casa no final da tarde no hospital, e o mesmo estava com a pressão alterada, inclusive saiu de lá para fazer um exame na clínica do Dr. Randall, e vai amanhã de manhã para Teresina fazer uns exames, e ele me impediu que eu fizesse essa justificativa aqui da ausência dele. Era só isso, obrigado.
Por não, vereador. E eu até no início da sessão também justifiquei que a sua ausência por não estar conduzindo os trabalhos nesta casa era por não estar se sentindo bem. E dando continuidade à minha fala, a questão da minha preocupação para a realização desse concurso público, porque nós autorizamos algo que a atual gestão dizia que estava dependendo deste poder. E nós, vereadores, fizemos a nossa parte. E ela vetou a questão do concurso público. E aí ficam os nossos jovens, mães de famílias que aguardam por uma oportunidade, ficam nos questionando, né? E eu vou fazer o quê? Estou aqui levantando essa bandeira que há anos e anos eu defendo. E o que nós presenciamos e vemos? O que foi também visto pelo próprio Tribunal de Contas? Contratações diariamente. Então, a atual gestão, a sua gestão é o quê? É ofertar o emprego em troca de apoio político. E eu defendo o concurso público por quê? Porque eu quero ver meu povo livre, eu quero ver meu povo escolhendo seus representantes de livre e espontânea vontade, pela capacidade, por acreditar, por confiar, e não simplesmente vou votar em fulano porque eu tenho emprego no salário mínimo, vou votar em fulano porque ele me deu um emprego de R$ 2.700. Aí a situação da cidade, aí você fica penando, a maioria da população é mercê disso aí. Por quê? Não tem 10% ou 15% da população que é beneficiado por emprego, e o restante da população fica desassistida, sem saúde, sem educação, sem uma merenda escolar de qualidade, o que a gente almeja que realmente os nossos jovens, os nossos alunos precisam, sem uma assistência médica. Então, é isso aí que eu sou contra. A partir do momento que a população tiver essa consciência que você precisa escolher os seus representantes pela capacidade que ele tem de administrar, a coisa não vai mudar. Mas não vamos desistir. Muitas pessoas acham que a política sempre irá permanecer da forma que há muitos anos ela vem se arrastando. Mas muitas mudanças já aconteceram. Quem era que já tinha visto um presidente preso? Um governador de trás das grades? Deputado de trás das grades? Então, hoje, nós estamos vendo Lula preso, deputados presos, governador preso, igual aos pobres que a gente só via. Quem imaginava que um Bolsonaro desse da vida poderia hoje ser presidente do Brasil? Então, são as mudanças que estão acontecendo. E eu aposto, e eu confio, e eu acredito que a mudança em Guadalupe também irá acontecer. Oportunidades serão dadas, porque o povo, como eu, está sentindo na pele. Então, precisamos acreditar e confiar. E quero, assim, pedir também à atual administração que entre em parceria com o prefeito de São João dos Patos. Vamos proporcionar aos nossos irrigantes uma melhor condições para que eles possam estar transportando aí suas carradas de banana. Não? Em relação àquele projeto Avançar a Cidade, foi citado aqui por várias vezes que iria beneficiar aos nossos irrigantes, porque os nossos irrigantes, quando ele sai lá do projeto, ele vem pela Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Não era pelo acesso à CIP. Só que o nosso irrigante hoje precisa, sim, de uma parceria, de um apoio, para que essa estrada que dá acesso até os Dois Irmãos seja empissarrada. A prefeita, tendo essa preocupação, entrando em parceria com o prefeito de São João dos Patos, aí sim, ela vai estar valorizando e dando e oferecendo melhores condições aos nossos irrigantes transportar as suas frutas, né? A banana, a goiaba. É um pedido que eu faço. E me somar também à questão da TV, do canal do SBT. Foi falado pelo vereador Martinez Geone. Final de semana eu recebi umas 6 ligações, vereadores, de amigo que está aqui no meu WhatsApp, porque várias pessoas não têm uma antena parabólica e a gente realmente está aqui para defender e falar pela maioria da população de Guadalupe. E já finalizando as minhas palavras, me somo ao Dia Mundial ao Combate ao Câncer. A gente pede ao secretário de Saúde que possa estar promovendo as palestras, que possa estar oferecendo à população de Guadalupe esse trabalho de conscientização diário, principalmente aos homens que têm uma maior dificuldade de ir ao médico, de fazer os seus exames. Então, a gente sabe que a questão da próstata, a questão dos homens ir ao médico é mais difícil. E quero, assim, agradecer ao Tiago, contador desta casa, na minha gestão 2017, pelo sucesso do ano de 2017 em relação à prestação de conta da presidente desta casa, onde nós atendemos a todos os limites, né? Tanto da despesa total, que a Câmara poderia gastar até 7%, nós gastamos 6,99%. Em relação à folha de pagamento, o limite máximo a ser gasto com folha de pagamento era 70%, nós atingimos um percentual de 65,26%. A despesa com pessoal, o limite máximo era 6 pontos e nós atingimos apenas 3,77%. E a despesa com o subsídio dos vereadores, o limite máximo era 5% e nós atingimos apenas 4,2%. Então, estou muito feliz, muito satisfeita. Agradeço, assim, ao trabalho do Tiago, nosso contador. E vamos esperar para que no final deste ano, ou no início do próximo, já saia, né, o resultado das contas de 2018. Então, neste momento, eu convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a 8ª sessão legislativa, 7ª sessão ordinária do dia 8 de abril de 2019. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.